Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você sabia que o número de casos de câncer em jovens vem crescendo globalmente? Entre 1990 e 2019, houve um aumento da incidência em jovens de 79%. Eu sou Alexandre Tempone e hoje conversei com Paulo Diniz, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Veja como foi.
E aumentaram os casos em pessoas mais jovens que antes não eram considerados grupos de risco?
Esse tema nós temos discutido muito ultimamente, nós temos visto isso. Chegando cada vez mais nos consultórios, pacientes mais jovens com câncer que, por exemplo, pacientes com 30, 35 anos, com alguns tumores, por exemplo, coloretal, que chegariam todos os 50 anos para cima, sabe? E tem sido uma transformação na nossa sociedade, talvez a nossos hábitos alimentares, né? O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, um baixo consumo de fibras, o sedentarismo, pouca prática física. Então, nós estamos mudando, trazendo esses testes de câncer para uma população mais jovem. Isso é sendo um grande problema, debatido em vários países do mundo. Está sendo uma coisa que nós estamos vivendo essa transformação atualmente.
Certo. E nesses casos, como fica a questão do rastreamento? Os parâmetros de rastreamento estão mudando, então, né?
Isso. Na verdade, sim. Em breve, eu acredito que vai ter mudanças, mas grandes mudanças ainda não temos, porque nós somos vendo essa transformação agora. Então, por exemplo, a população brasileira, rastreamento de câncer colorretal, por exemplo, que antes era 50 anos, nós vamos fazer a partir de 45. Mas é mais importante, se o paciente tem uma história familiar positiva, nós temos que começar um pouco mais precoce. Sim. Mas, em geral, a gente não mudou tanto ainda essa recomendação, porque a gente está vindo, esperando nesses dados para ter uma maturidade maior aí dessas recomendações.
Perfeito. E campanhas de diagnóstico como Outubro Rosa e Novembro Azul, elas têm dado resultado na questão do diagnóstico cada vez mais precoce da doença?
São muito importantes, porque é um momento, né? Uma janela de oportunidades para o cuidado da saúde como um todo, tanto em homens quanto em mulheres. Né? Então, a gente vê muitos pacientes chegando nos nossos consultórios depois de ter buscado informação, de ter obtido informação em campanhas, buscado rastreamento, preocupado um pouco mais em valorizar os sintomas, que muitas vezes são sintomas às vezes inespecíficos, mas que levou, então, ao sinal de alerta e procurar o atendimento médico.
Falando um pouco sobre o que você falou nessa última fala sua, eu já ouvi dizer que o paciente só pode se dar como curado 5 anos depois do diagnóstico da cura. Isso é verdade ou...
Na verdade, após o diagnóstico inicial, né, o paciente faz o tratamento inicial, esses primeiros anos são os anos decisivos, muitas vezes são os anos que mais vão acontecer recaídas da doença. Então, os primeiros 2, 3 anos, isso acontece de uma forma maior, e depois vai reduzindo esse risco. É claro que o paciente nunca fica totalmente isento de riscos. Então, o risco é maior nos primeiros anos, vai reduzindo ao longo dos próximos anos, 5, 10 anos. Então, muita gente fala que 5 anos é o marco aí, né, de considerar o paciente curado, porque depois disso, o tumor reduz bastante a sua incidência de recaída. Mas mesmo assim, ainda nós mantemos o paciente sob vigilância, porque recaídas tardias podem acontecer e ser um pouquinho fora do planejado.
Agradecemos novamente a participação do professor Paulo Diniz. Amanhã, iremos conversar um pouco mais sobre câncer e como o paciente deve agir após o diagnóstico. Se você quiser receber nossos programas diariamente, por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Este episódio foi realizado com apoio da CADTEC da Faculdade de Medicina. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.